Rádio Fiscar Notícias.
Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra Lula em primeiro lugar na corrida presidencial.
Fernando Haddad vira réu em processo de construção de ciclovias em São Paulo.
Escolas de Pacaraima têm superlotação com a entrada de venezuelanos.
Ex-advogado de Donald Trump diz que comprou silêncio de mulheres por ordem do presidente.
Pesquisa na UFSCar aborda violência de gênero dentro da universidade.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 20 minutos desta quarta-feira, dia 22 de agosto.
Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostrou os percentuais de intenção de voto para presidente da República. Foram dois cenários pesquisados com candidatos diferentes do PT. No primeiro cenário, quem estaria concorrendo é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No segundo, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Esse é o primeiro levantamento do Datafolha, feito depois dos registros das candidaturas na Justiça Eleitoral.
Bom, vamos aos números então. No cenário que inclui como candidato do PT o ex-presidente Lula, os resultados são os seguintes. Lula lidera com 39%, seguido por Jair Bolsonaro, que tem 19%, Marina Silva com 8%, Geraldo Alckmin aparece com 6%, Ciro Gomes com 5%, Álvaro Dias tem 3%, João Amoedo 2%, e Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, Cabo Daciolo e Vera Lúcia apresentaram todos esses 1%. João Goulart Filho e Emael têm 0%. O número de votos brancos, nulos ou nenhum soma 11%. 3% dos pesquisados não souberam opinar.
Lula está preso em Curitiba, condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. Pela lei da ficha limpa, ele está inelegível. Por essa razão, o caso está sendo analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e vai ser decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral depois de ouvir a defesa de Lula.
Então, em razão desse quadro jurídico ainda indefinido, o Datafolha pesquisou o cenário com o atual candidato a vice na chapa de Lula, Fernando Haddad.
Nesse cenário, o resultado seria Jair Bolsonaro em primeiro com 22%, Marina Silva logo atrás com 16%, Ciro Gomes tem 10%, Geraldo Alckmin 9%, Álvaro Dias e Fernando Haddad com 4% cada um, João Amoedo e Henrique Meirelles com 2% e Vera Lúcia, Cabo Daciolo, Guilherme Boulos e João Goulart Filho com 1% das intenções de voto, enquanto Emael tem 0%. Os votos brancos, nulos ou para nenhum somam 22%. Não sabem, são 6%.
A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No total, foram ouvidos 8.433 eleitores em 313 municípios entre os dias 20 e 21 de agosto. O nível de confiança utilizado é de 95%.
Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral do país. Claro, considerando sempre a margem de erro.
O candidato a vice-presidente da República pelo PT, o Fernando Haddad, inclusive virou réu num processo de improbidade administrativa que ocorre na Justiça Paulista. Ele, como a gente disse, deve assumir a candidatura, caso Lula, que está preso desde abril, seja vetado pela Justiça Eleitoral por estar enquadrado na lei da ficha limpa.
A ação de improbidade foi proposta pelo Ministério Público de São Paulo ainda em 2016, que foi o último ano de Haddad como prefeito de São Paulo. Segundo os procuradores, houve uma série de irregularidades na construção de mais de 12 quilômetros de ciclovia no trecho Ceagesp-Ibirapuera.
Entre essas supostas irregularidades apontadas estão o superfaturamento das obras, deficiências na execução do serviço, falhas de acabamento e até mesmo demolição de trecho da ciclovia que estava em perfeito estado. E também o uso de um tipo de contrato que dispensaria necessidade de licitação.
6 contratos foram analisados entre a Prefeitura de São Paulo e a empresa Jofege Pavimentação e Construção. Nos contratos, os promotores também disseram ter encontrado problemas com o custo do quilômetro da obra, que chegou a R$4.400.000. Os promotores afirmam que, na gestão anterior, a mesma obra custou R$617.000 por quilômetro, ou seja, bem mais barato.
Além de Haddad, também viraram réus Gilmar Tatu, do PT, que é ex-secretário municipal de transportes e candidato ao Senado em São Paulo, Ricardo Teixeira, que é ex-secretário municipal de coordenação de subprefeituras, Walter Antônio da Rocha, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Coordenação de Subprefeituras, e a empresa Jofege Pavimentação e Construção, que fez a obra da ciclovia e também virou ré.
Além da condenação dos réus por improbidade administrativa, o Ministério Público de São Paulo pede a anulação dos contratos e o ressarcimento do que foi gasto pela prefeitura. Como o processo corre na esfera civil, não há pena de prisão prevista em caso de condenação. Então, entre as possíveis punições estão o pagamento de multa e a suspensão dos direitos políticos dos envolvidos.
Haddad, como vocês sabem, vem representando Lula em diversos eventos no país e ontem, inclusive, começou uma viagem de campanha pelo Nordeste do Brasil. Ontem mesmo também o PT divulgou um vídeo da campanha em que Haddad aparece com bastante destaque.
Em nota, a assessoria de imprensa do ex-prefeito de São Paulo disse que o próprio juiz, em seu despacho, cita as medidas tomadas pelo prefeito como argumento para afastar qualquer culpa. A frase exata usada pelo juiz, que foi citada por Haddad, é a seguinte, abre aspas, a criação da controladoria dá sinais de que, apesar do anseio pelas ciclovias e ciclofaixas, talvez o mandatário não tivesse qualquer intento ilegal, fecha aspas.
Na decisão em que aceita a ação proposta pelo Ministério Público, o juiz também citou trechos das defesas prévias dos acusados. Todos negaram ter cometido irregularidades com diversos argumentos.
Entre eles, os de que o Ministério Público não apresentou a documentação necessária para sustentar as acusações feitas. Eles também dizem que o Ministério não individualizou as condutas dos acusados e não apontou elementos objetivos ou subjetivos que configurem improbidade administrativa.
Direitos Humanos.
10:28 aqui no Rádio Fiscar Notícias e a situação caótica que vem se instalando nos últimos dias na fronteira do Brasil com a Venezuela ganhou um novo capítulo. Com o aumento do fluxo de imigrantes venezuelanos este ano para o Brasil, o município de Pacaraima, em Roraima, que faz fronteira e é porta de entrada do país vizinho, passou a enfrentar também um problema de superlotação nas salas de aula.
O sistema de educação pública da cidade atendeu 1.338 alunos em 2017, entre brasileiros e venezuelanos, nas 3 escolas da sede. Só nos meses desse ano, a rede municipal atingiu o número de 2.030 estudantes matriculados da creche até o 6º ano do Ensino Fundamental 1, sendo que dos 2.030 estudantes, 530 são estrangeiros.
Em março desse ano, o secretário municipal de Educação, Agamenon Rodrigues, encaminhou um relatório ao Ministério da Educação relatando essa situação e pedindo medidas de emergência, mas, segundo ele, ainda não foi atendido.
ouça só o que ele disse, abre aspas. Se a gente não tiver ajuda, vamos ter um colapso na educação do município. Hoje a gente não atende mais devido à falta de espaços nas escolas. A creche hoje era para atender 120 alunos. Nós estamos atendendo 280. Fizemos adequações em algumas salas para poder atender esses alunos. Da mesma forma, as outras escolas estão com as salas superlotadas. Foi o que disse Rodrigues em uma entrevista à Agência Brasil.
Ontem, esse documento foi entregue novamente ao Ministério da Educação por meio do secretário executivo adjunto Felipe Cigolo, que esteve na cidade com parte da equipe que visitou Pacaraima para avaliar a atual situação dessa crise.
No último sábado, moradores do município expulsaram venezuelanos de barracas e abrigos e atearam fogo em seus pertences como uma espécie de revolta contra a presença deles na cidade.
A rede municipal de ensino de Pacaraima é formada por 8 escolas atualmente, sendo que 5 delas atendem as comunidades indígenas e outras 3 concentram o fluxo urbano de estudantes na sede do município.
A Escola Municipal Casimiro de Abreu, que atende do 3º ao 6º ano do ensino fundamental, conta com uma estrutura de 12 salas de aula, com capacidade para atender 600 alunos. Em março, a instituição estava com 689 alunos matriculados, sendo que 201 são venezuelanos.
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Alcides da Conceição Lima, que atende da pré-escola 2 ao 2º ano do Ensino Fundamental 1, estava com 62 alunos acima de sua capacidade. Eram 566 alunos matriculados no total, sendo 134 estudantes venezuelanos.
Já a creche municipal Jéssica Cristine Carvalho da Cruz, que atende da creche e pré-escola 1 e 2, tem capacidade para 120 alunos. Em março, ela estava com 263 alunos matriculados, sendo 70 venezuelanos.
O problema é que o recurso financeiro que a Secretaria Municipal recebe é destinado a alunos brasileiros e venezuelanos documentados que estavam cadastrados no censo de 2017. Ou seja, não contempla o aumento da demanda em 2018. O município também não trabalha com listas de espera e tanto alunos brasileiros quanto venezuelanos estão aptos para fazer a inscrição no momento de abertura das matrículas.
O documento entregue ao Ministério da Educação apresenta uma série de opções e alternativas para solucionar o cenário da educação no município. Entre elas estão a construção de creches, adaptações nas escolas municipais, containers e aluguel de prédios particulares, além da compra de material didático, pedagógico, alimentação e melhorias no transporte escolar. Pacaraima também pediu a antecipação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, referente a 2018.
Ouça o que disse Agamenon Rodrigues, secretário municipal de educação do município. Abre aspas. Hoje, se a gente tivesse espaço e qualquer construção, ou se tivesse containers, qualquer coisa, a gente atenderia 1.000 alunos da migração. A demanda seria de 1.000 alunos. Então a gente fez relatórios, enviamos para o MEC, mas até o presente momento não tivemos nenhuma resposta, lamentou Rodrigues.
Por fazer divisa com a cidade venezuelana de Santa Helena de Uairém, nas escolas do município de Pacaraima, 90% dos professores falam espanhol, que também é uma disciplina da grade curricular das escolas. O secretário municipal estima que nas turmas de educação infantil, na faixa de 3 a 5 anos, o número de venezuelanos chegue a 60% em relação aos brasileiros.
Abre aspas. A gente não atende porque não temos vagas nas escolas. E os que chegaram, que a gente pode atender de melhor forma, a gente acolheu. Então o município tem acolhido independente da nacionalidade. A gente tem atendido todos os alunos e tem feito trabalho nas escolas, onde a gestão, os professores e os alunos aceitam de bom modo todos esses estudantes, foi o que disse o secretário de Educação de Pacaraima.
O custo da tradução juramentada da documentação escolar é uma das dificuldades encontradas pelos alunos estrangeiros para ingressar no ensino municipal de Pacaraima. Com o aumento do fluxo migratório, a secretaria abriu mão dessa exigência para que os estudantes estrangeiros pudessem ser acolhidos.
Depois do episódio de violência contra os venezuelanos no último sábado, o prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, cancelou temporariamente o transporte de cerca de 300 alunos brasileiros e venezuelanos que moram em Santa Helena. Até junho desse ano, para se ter uma ideia, mais de 24.300 venezuelanos pediram refúgio no Brasil, segundo dados do próprio Ministério da Justiça, o que representa um crescimento de mais de 26% em relação ao ano anterior.
Só em Roraima, no primeiro semestre deste ano, foram registrados 18.374 pedidos de refúgio. Esse número é maior do que o total de pedidos registrados em todo o país em 2017.
Até o momento, o MEC ainda não se pronunciou sobre o assunto.
Internacional.
O ex-advogado de Donald Trump, o Michael Cohen, confessou ontem ser culpado de vários crimes. Entre eles, o de violar as normas de financiamento de campanhas eleitorais. Isso por ter pagado pelo silêncio de mulheres que tiveram relações com Donald Trump. Segundo o advogado, foi por ordem do próprio presidente dos Estados Unidos.
Bom, depois de meses como principal alvo das investigações, ele firmou ontem um acordo com a justiça e admitiu que também cometeu crimes de evasão fiscal e fraude bancária.
O promotor explicou que as acusações graves contra Cohen refletem um padrão de mentiras e de desonestidade. O ex-advogado de Trump vai ser libertado depois de pagar fiança e vai conhecer sua pena no dia 12 de dezembro. Apesar do acordo, é grande a possibilidade que ele passe vários anos na prisão.
Sobre os pagamentos feitos para comprar o silêncio de mulheres que tiveram relações com Trump, Cohen disse que o principal objetivo era influenciar as eleições.
O advogado revelou que fez pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels e à ex-modelo da Playboy Karen McDougal para que elas não falassem com a imprensa sobre as relações que tiveram com o presidente norte-americano.
No caso de Daniels, o pagamento aconteceu em outubro de 2016, isso na reta final das eleições, quando a imagem de Trump já estava muito abalada depois de várias acusações de assédio.
O presidente admitiu que Cohen chegou a um acordo de confidencialidade com a mulher em seu nome, mas que reembolsou o valor pago.
O presidente esclareceu que o dinheiro não vinha de sua campanha eleitoral e que as acusações eram falsas e extorsivas.
Depois do FBI ter realizado uma operação de busca e apreensão no escritório do advogado, Trump tentou se distanciar de Cohen. Vários documentos, inclusive envolvendo os pagamentos, foram confiscados.
Recentemente, o Cohen tinha indicado que poderia cooperar com as autoridades e contra o presidente para evitar a sua prisão.
No entanto, o acordo firmado com os promotores não inclui uma colaboração de Cohen, que, segundo fontes citadas pela imprensa americana, preferiu se dizer culpado para evitar assim um longo julgamento e o pagamento de uma multa ainda maior.
Ações afirmativas.
10 horas mais 38 minutos aqui na 95,3 FM e agora a gente fala de uma pesquisa que está sendo desenvolvida para mapear a violência de gênero aqui no campus São Carlos da UFSCar. É isso mesmo, a partir das respostas de alunos e alunas dos cursos de graduação presenciais da universidade. Esse vai ser o objetivo de um trabalho que tem sido desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas de Saúde, Educação, Gênero e Direitos, o NESEA da UFSCar.
E para desenvolver o estudo, os pesquisadores já enviaram a esses estudantes por e-mail o link de acesso a um questionário online com perguntas relativas ao tema. O tempo de resposta é de aproximadamente 10 minutos, é rapidinho. E a participação é voluntária e totalmente sigilosa.
Então, se você é aluno de graduação presencial aqui da UFSCar e não recebeu esse questionário por e-mail, você pode acessar esse arquivo no site da universidade, em www.ufscar.br. De acordo com os pesquisadores, com base nos resultados dessa pesquisa, medidas protetivas vão poder ser propostas para prevenir a violência de gênero no ambiente universitário. A ideia é estender também a pesquisa aos estudantes dos outros campi da UFSCar.
O trabalho em andamento é coordenado pelas professoras da UFSCar Márcia Fábio e Aida Vitória Montrone.
O projeto também tem parcerias com a Ouvidoria da Universidade e com o Laboratório de Análise e Prevenção da Violência, o LAPREV UFSCar.
Serviços.
10 horas 39 minutos, agora a gente fala de uma oportunidade da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de São Carlos. Estão abertas as inscrições para um curso de capacitação de camareira ou camareiro em meios de hospedagem. A iniciativa conta com a parceria do SENAC São Carlos.
Os interessados podem fazer as inscrições até a próxima sexta-feira, das 8h30 às 11h30 ou das 14h às 16h30 da tarde, na Casa do Trabalhador, que fica ali na Avenida São Carlos, número 1800. Para participar do curso, é preciso ter pelo menos 18 anos e o ensino médio completo.
O curso vai ser realizado de 4 de setembro a 5 de novembro, de segunda a sexta-feira, sempre da 1h30 às 5h30 da tarde, lá no prédio do Banco do Povo, que fica na rua José Bonifácio, número 889, no centro da cidade.
O objetivo da capacitação é formar os profissionais para atuar e intervir em seu campo de trabalho, em atividades como arrumação, limpeza e vistoria de apartamentos e áreas comuns dos meios de hospedagem.
O curso é dinâmico e estimula o participante a ter uma visão global do processo, indicando oportunidades para colher informações e conhecer melhor seu hóspede, favorecendo assim a prestação de um serviço personalizado.
Para Rita Camargo, que é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, essa é uma boa oportunidade para os interessados, pois atenção, hein? O setor de hospedagem e hotelaria está em fase de crescimento aqui em São Carlos.
10 horas 41 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.